O Bate-Papo na Saúde de hoje é sobre os planos de saúde acessíveis. A ideia é alterar as exigências mínimas de cobertura para estimular as operadoras a oferecerem produtos mais baratos para a população. Para o Ministério da Saúde, a medida vai desafogar os serviços de saúde e gerar economia de recursos para o Sistema Único de Saúde. Mas, para as entidades que defendem o acesso integral e universal à saúde, os planos acessíveis representam um desmonte do SUS. Eu vou conversar com Lígia Bahia, membro da Comissão de Política da Abras, e com Antônio Eduardo Cunha, presidente do Conselho Estadual de Saúde da Paraíba. O Bate-Papo na Saúde vai começar agora. Lígia, obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde.
Ah, muito obrigada, eu que agradeço, né, essa oportunidade.
Lígia, o Ministério da Saúde promete, né, com os planos de saúde acessíveis, desafogar o atendimento no SUS e gerar até mais recursos para o SUS, para quem realmente precisa do SUS. Essa é a promessa. Qual a sua avaliação?
Olha, essa é uma mentira, né? Não é uma mentira nova. As empresas de plano de saúde, desde a sua instalação, assim, nos anos 70 no Brasil, elas diziam isso. Vai ser muito bom que aumente o número de pessoas que têm plano de saúde, porque isso desafoga o setor público. Nunca foi verdade. E, veja, se fosse verdade, o setor público estaria ótimo. Não é assim que ocorre. Na realidade, a gente tem os mesmos médicos atendendo no público e no privado. Muitas vezes a gente tem os mesmos equipamentos atendendo no público e no privado. Então, o que ocorre é quase como um sistema de comportas. As pessoas entram pelo privado, saem pelo público, entram pelo público, saem pelo privado. Isso desorganiza o sistema completamente, muito mais do que desafoga. Então, essa é a promessa que eles fazem, uma promessa que jamais foi cumprida e que ela se retorna nesse momento como promessa, mas que é um engodo, né? Na realidade, o fundamento, ele é tão mentiroso quanto o próprio plano, né? Quanto às próprias coberturas que o plano promete, que também jamais entregará.
E, na verdade, também a cobertura desses planos, né, são de áreas que, na verdade, o SUS não está afogado, né? Por exemplo, atenção básica, né? Consultas básicas também. Na verdade, o calcanhar de Aquiles do SUS são especialistas, cirurgias eletivas, alta e média complexidade, que esses planos não vão cobrir, não é isso?
Exatamente. Na realidade, eles estão propondo um pouco usar as clínicas populares, não é? Que isso sim está crescendo nas periferias das grandes cidades, não é? A gente tem um boom. Um fenômeno novo, que são essas clínicas populares relativamente grandes. Então, vai ser um plano que, na realidade, já é o plano que as pessoas pagam, porque o problema não são só as coberturas, é o copagamento também, né? Eles estão propondo que o copagamento ele seja até 50% do valor. Então, veja, as pessoas vão pagar o plano, vão pagar pelo atendimento, vão pagar por um atendimento de má qualidade.
E de acordo com o relatório da ANS, esses planos, na verdade, já existem, né? Esses planos mais baratos, com capacidade reduzida, né?
Olha só, o relatório da ANS também, que na realidade não é um relatório, né? É uma pequena notinha, porque tem um monte de papel, mas se você assim, realmente extrair desse monte de papel o que a ANS disse daquele monte de papel, é só uma coisinha. De verdade, tem planos de saúde com baixa cobertura, com coberturas pouco abrangentes. Mas o que não existe, que a lei não permite, o que eles estão querendo fazer agora, é um plano ambulatorial, só ambulatorial, que não tenha nenhuma garantia de cobertura de emergência. Então, essa é uma novidade. E que no relatório da ANS, eles dizem assim, isso poderia acontecer. O que é um total absurdo, não é? Porque o que caracteriza? Por que é preciso que as pessoas tenham um plano de saúde? Exatamente porque os problemas de saúde são imprevisíveis. Ora, se fosse possível prever qual será o problema de saúde, a gente nem precisaria, a rigor, ter sistema de saúde. Sistemas de saúde existem, os sistemas de educação existem, as políticas sociais existem, porque é uma compreensão que esses problemas são problemas sociais e que eles ocorrem, eles ocorrerão durante o tempo todo e que, portanto, cabe à sociedade resolvê-los, não é? Então, esses planos estão sendo propostos agora pelo Ministério da Saúde, eu diria quase que eles não são planos, é um pós-pagamento. As pessoas vão ser obrigadas a pagar muito para ter um atendimento.
Essa elaboração dessa proposta não teve a participação da sociedade civil, do Conselho Nacional de Saúde, da Abrasco?
Pois é, isso é alguma coisa, um ponto que nós assim fizemos, enfatizamos muito na nota da Abras, que foi uma nota da Abrasško e DEC, que não houve participação da sociedade civil. Houve um processo de pequenos debates na Câmara dos Deputados, uma comissão especial, mas nessa comissão especial os principais convidados foram os próprios empresários. Foram os empresários que são os empresários que estão propondo esse plano acessível, são os empresários que apresentam e que debatem o plano acessível e são eles que acabam comprando os deputados nas eleições, não é? Nós estamos muito preocupados com essa comissão especial nesse momento, exatamente porque essa comissão especial ela pode repetir o que tem sido a denúncia de compra de leis, não é? Então já houve uma denúncia de compra de lei do capital internacional na saúde. E é, assim, tomara que a gente não repita essa triste história de ter mais uma lei comprada pelos empresários da saúde.
E esse lobby no Congresso dos planos de saúde, da saúde privada, é um lobby forte também.
Eu penso que ele é fortíssimo, né? Fortíssimo, porque acaba assim, até invadindo todos os espaços sociais e isso se torna uma agenda da saúde. Ao invés hoje o Brasil está discutindo seus principais problemas de saúde, aumento do suicídio, esse mês de setembro que se encerra foi um mês de prevenção do suicídio, ao invés do Brasil estar discutindo os problemas dos cânceres, das doenças reemergentes, o que, que nós estamos discutindo? Plano acessível. Então, vê se pode isso. Vê se isso seria uma solução decente para resolver o que quer que seja de problema de saúde, né? É assim, é uma agenda imposta pelos empresários. Então, eu penso que a força política, econômica deles, ela se expressa, inclusive, aqui no nosso canal Saúde, né? Nesse momento, nós podíamos estar assim, mais preocupados com os verdadeiros problemas de saúde, não podemos,
dando espaço
porque
esse tipo
temos
de...
que resistir a mais essa investida de desmonte do SUS.
Agora, dá para você fazer um paralelo, né? Ou uma interpretação também de que o lançamento desse plano é muito por conta também dessa fuga de mais ou menos de 3 milhões de pessoas que deixaram de ter plano de saúde por conta da crise financeira, do desemprego?
Olha, eu penso que mais ou menos, porque essas pessoas elas estão sendo atendidas nessas clínicas populares. Não é, não é assim, não é porque elas deixaram de ter plano que elas nem não perderam qualquer vinculação com o setor privado. Essas clínicas populares são privadas. Eu penso que é um avanço. Eu diria assim, que está muito mais conectado com tudo isso que tem sido o desmonte das universidades públicas, da ciência e tecnologia no Brasil. Enfim, se trata, eu diria assim, de uma macropolítica de que agora realmente o SUS tem que ser muito pequeno. O SUS não é o sistema de saúde no Brasil. Nós temos dois sistemas, não é? Essa imposição, sim, temos dois sistemas de saúde e tem o SUS pequeno para os miseráveis e o sistema privado grande para atender quem não é miserável.
Mas essa tentativa de emplacar, né, plano de saúde populares, ela já é antiga. Foi uma tentativa no governo Fernando Henrique, no governo Dilma PT, então já é um processo histórico aí, né? Não é exclusividade desse governo
pois
de hoje.
Pois é, qual é a novidade, né, nesse momento? A novidade nesse momento é que esse plano é defendido pelo Ministério da Saúde, ele se tornou político oficial. Porque anteriormente, você tem toda a razão, então, desde que a lei 9656 foi aprovada, já quando o ministro era o Serra, já houve um ataque das empresas pela redução das coberturas. Mas ele não foi à frente. E depois disso, no governo Dilma, as empresas fizeram uma reunião com a Dilma propondo que a existência desses planos com coberturas reduzidas. E agora, não é mais assim, não é que os empresários estão se reunindo com o Poder Executivo. Os empresários estão dentro do Congresso aprovando uma lei com o apoio do governo. Não é? Assim,
é
o ministro da Saúde diz que isso ajudará o SUS. Então, eu penso que é diferente porque se torna um discurso oficial. Anteriormente, era uma manifestação de interesses. Legítima, porque a democracia é isso.
Sim.
Mas havia um debate. Agora, não é impossível, não tem mais debate, porque todos estão concordando. Os discordantes somos nós, minoria, que dizemos, a saúde, olha, a saúde é pública, esse é um interesse público, existe
uma
Constituição,
né?
Exatamente, aquele mantra.
Agora, o ministro da Saúde, em declaração, ele também justificou que a cobertura dos planos de saúde é um Mercedes-Benz, né? E tem que ter um fusquinho também, para aqueles que não podem pagar. É a volta, aquela tentativa do SUS só para pobre?
Olha, eu penso que é assim, é um SUS para miseráveis, não é para pobre, e é esse plano de saúde fusquinha, né, o plano de saúde carro popular para pobres. Existiria, então, um plano Mercedes, que é como o ministro denomina, que seria um plano para rico. Então, a gente teria uma estratificação maior. Na realidade, se trata assim, de botar mais um degrauzinho nessa estratificação social. Não seria assim, teria o SUS apenas para os miseráveis, e quem não for miserável, quem for raso, assim, for uma classe média pobre, pode ter esse plano de saúde, que é o plano acessível. De maneira que haverá assim, cidadãos com planos e não cidadãos que são os sem plano.
Agora, como a gente tinha falado aqui desse mantra, né, o SUS é público, vamos defender o SUS, né, o que você acha que acontece, né, que desde a reforma sanitária, né, desde a efetivação do Sistema Único de Saúde na Constituição, vem essa tentativa do desmonte, de enfraquecer o SUS? O que acontece?
Olha, o SUS ele é uma política muito ousada, não é? Porque no mundo neoliberal, no mundo do ajuste fiscal, como assim que nós fomos propor um sistema único de saúde universal, público, de qualidade, etc.? Então, ele sempre teve na contramão. Na verdade, não é? A própria Constituição de 88 foi uma Constituição na contramão do que era a tendência, então, naquele momento, da tsunami neoliberal, que veio a seguir, ou que veio concomitantemente com a aprovação da Constituição. O SUS, por mais que nós gostemos, que nós consideremos que é uma política adequada, ele é muito mal visto por correntes econômicas liberais, não é? Que consideram que o SUS é um anátema, é um absurdo. Como que um país, que é um país de renda média, pode propor que exista um sistema público universal? Na realidade, o que esses economistas, principalmente, são economistas principalmente, dizem, é que um sistema público universal é alguma coisa para país rico. Nós não temos, nós não poderíamos ousar, porque nós não somos um país, 200 milhões de habitantes, com um país de renda média, nós não poderíamos ousar, nós não temos esse direito, não é, de levantar a cabeça, de sermos altivos e propor uma política pública que seja uma política pública diferente da que eles recomendam para a gente. Qual é a política que eles recomendam? É uma política focalizada, exatamente o que é a proposta hoje, o que nós estamos voltando a discutir, que é uma política para miseráveis, não é? Uma política apenas para os pobres. A política social não é uma política para todos, é uma política social focalizada.
Tá certo, Lígia. Muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo na saúde.
Ah, legal, Paulo. Adorei conversar com você.
Tá certo, Lígia.
O Bate-Papo na Saúde sobre planos de saúde acessíveis está de volta, hoje em João Pessoa, na Conferência Estadual de Vigilância em Saúde da Paraíba. E agora eu vou conversar com Antônio Eduardo Cunha, ele é presidente do Conselho Estadual de Saúde aqui da Paraíba. Antônio Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde.
Muito obrigado para vocês também, por estar escutando o que nós pensamos aqui no Estado.
Eduardo, esse tema planos de saúde acessíveis proposto pelo Ministério da Saúde, está sendo pauta de debate aqui da Conferência Estadual de Vigilância em Saúde?
Também está sendo muito discutido em função da necessidade de um melhor atendimento à população desassistida no Estado, que só tem sistema único de saúde. Nós, na Paraíba, nós só temos a população assistida por plano de saúde 11%, enquanto Rio de Janeiro, por exemplo, é 37%, São Paulo é 45% da população. Então, na realidade, a Paraíba é altamente carente e necessita realmente de um melhor atendimento.
Então, na sua visão, essa proposta do Ministério da Saúde, ela é viável, ela cabe bem aqui no exemplo da Paraíba?
O ideal é que não fosse necessária, que o SUS desse um atendimento de qualidade a toda a população. Mas, na prática, o que nós sabemos é que esses planos já existem hoje. Esses planos estão simplesmente sendo efetuados através das policlínicas populares, que com uma remuneração relativamente baixa, proporciona a população de baixa renda um atendimento de qualidade.
As clínicas populares, elas estão bem presentes nos municípios aqui, né?
Em todo o Brasil, não é só na Paraíba, certo? Então, na prática, nós pensamos que seria melhor que não precisassem existir, Então, na realidade, os planos já são supridos através dessas policlínicas populares.
Então, esses planos populares, eles realmente desafogariam, diminuiriam as filas do sistema de saúde?
Com certeza. Quem não é bem atendido no SUS, pagando relativamente pouco, conseguiria um atendimento de qualidade.
Agora, Eduardo, a grande preocupação também, falando de municípios pequenos, é porque esses municípios eles não têm uma estrutura de exames, de saúde, que são oferecidas pelos planos de saúde nas grandes cidades. Então, pode ser uma justificativa dos planos não oferecerem esses serviços nos pequenos municípios. É uma preocupação também, né?
É uma preocupação, mas os munícipes podem voltar para a cidade maior, onde existem profissionais qualificados para ser atendido. Isso aí não é grande problema. Porque, na realidade, hoje, nos municípios pequenos, não existe estrutura de saúde que possa atender com qualidade. Então, no SUS, esses pacientes já são referenciados para os municípios maiores. Nos planos de saúde, obedecerão a mesma qualificação, o mesmo procedimento.
Mas esses planos de saúde chamados populares, né, que são os acessíveis, a cobertura ela é pequena. É basicamente consultas médicas.
Ambulatorial.
E ambulatorial. Essa parte da atenção básica nos municípios já não funciona, né? O problema não é a média e alta complexidade?
Nos municípios funcionam os profissionais das equipes de saúde da família, que eles não são especialistas, são generalistas. Quando tem qualquer caso com maior complexidade, ele tem que se destinar às cidades maiores, onde tem profissionais qualificados. Então, especialidades como traumatologia, neurologia, psiquiatria, não existe em município com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Na Paraíba, 185 de 223 municípios têm menos de 20 mil habitantes.
Então, na realidade dos municípios pequenos, né, isso já acontece.
Já acontece.
Os usuários eles saem da atenção básica e procuram a média alta complexidade.
Existe já pactuado, se chama Pactuação Programada Integrada, PPI.
Isso através dos consórcios de saúde, certo?
Consórcio e essa pactuação, já mesmo sem consórcio, já existe a pactuação para que o município seja atendido... os municípios sejam atendidos nos municípios de maior complexidade.
Agora, o senhor tem essa visão, né, favorável aos planos de saúde acessíveis, embora o senhor disse aqui que não seria a melhor solução, mas na realidade isso já acontece. E aqui, para os usuários que estão aqui hoje na Conferência Estadual de Vigilância em Saúde, para os trabalhadores da saúde, para os gestores, qual é a opinião deles?
Olha, a maior preocupação que existe dentro do Sistema Único de Saúde se chama financiamento. O não atendimento da totalidade das necessidades da população é exatamente porque não existe recurso suficiente para que seja atendido. Além disso, existe uma distribuição perversa por parte do Ministério da Saúde em relação aos recursos destinados à média e alta complexidade, que é o tratamento ambulatorial e hospitalar, pelo Ministério para os estados. Os estados da região sudeste, por exemplo, têm um per capita muito maior do que os estados do nordeste. Isso é uma distorção que vem pela destinação histórica dos recursos da Previdência. Da Previdência nos tempos antigos, era o antigo INAMPS, e depois do Ministério da Saúde.
E as regiões sul e sudeste, que recebem os maiores recursos, são as regiões justamente onde tem mais pessoas com plano de saúde.
Justamente em 2012, eu fiz um estudo exatamente sobre a distribuição do recurso do Sistema Único de Saúde. Além do perversa distribuição desse recurso por parte do Ministério da Saúde, nós tivemos, por exemplo, na Paraíba, nós tínhamos um per capita para média e alta complexidade de R$ 168. Né? Quando você tira 11% da população que tem plano de saúde, esse per capita sobe para 186, subia para 186. O Rio de Janeiro, na época, tinha 242 bem acima dos 166. Mas quando você tira 37% da população do Rio de Janeiro, o per capita do Rio de Janeiro subia para 426.
Mais que o então, dobro.
Bem, isso é motivo histórico. O Rio de Janeiro, os antigos IAPs, os Instituto de Previdência, tinham hospitais lá que são mantidos pelo governo federal. E continuam mantendo. Hoje até bem precarizados em função de falta de financiamento. É, para você ter ideia, no Rio Grande do Sul, o Grupo Conceição privado quebrou e o Ministério da Saúde, no tempo do ministro Jair Rodrigues, simplesmente estatizou. Né? E essas coisas aconteceram pontualmente no Brasil, mas a população geral, dependente do sistema de saúde, é precariamente atendida em todo o território nacional.
Então, na sua visão, por conta do subfinanciamento e também por conta do financiamento desproporcional entre as regiões do país, né? Os planos de saúde populares são necessários para não deixar a população desassistida?
Com certeza. É justo você... É muito fácil você ser contra. Mas se a população não tem assistência, você vai deixar ela desassistida? Ou é melhor atender, mesmo de maneira precarizada, através de um plano de saúde que não seja completamente satisfatório para o paciente?
O ideal era um financiamento maior, mas já que
Exatamente.
Não existe...
Exatamente. O ideal seria financiamento maior com o SUS pleno atendendo toda a população. Mas nós sabemos que isso não acontece hoje e nem vai acontecer num futuro...
próximo.
Acho que um futuro nem próximo, muito distante.
Tá certo, Eduardo. Muito obrigado por essa conversa. Obrigado por esse bate-papo na saúde.
Obrigado. Estou à disposição de vocês e uma satisfação em fornecer informações.
O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui e a gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!